O planeta contaminado. Um artigo no jornal The Times perguntava: o que está errado com o mundo? Em correspondência posterior, a resposta mais curta foi sem dúvida a melhor de todas. Em resposta à sua pergunta, o que está errado com o mundo? A resposta, eu. Sinceramente, G.K. Chesterton. A confissão do famoso escritor inglês endossa o fato de que, se procuramos alguém para culpá-lo pelo mal e o sofrimento, não estamos em posição de apontar o dedo acusador para Deus. A Bíblia diz que, ao criar o mundo, Deus o fez sem qualquer defeito, refletindo a sua natureza perfeita. É o que está escrito em Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Nem mesmo a simples molécula estava fora de harmonia com Deus ou com qualquer outra parte da criação. Incluída na perfeita harmonia do universo estava a raça humana, distinta de todo o resto da criação por ser feita à imagem de Deus, conforme está escrito em Gênesis 1:27, uma expressão que nos ensina pelo menos três coisas a respeito do homem. Primeira, ele foi criado como um ser pessoal, capaz de ter um relacionamento vivo com seu Criador e seus companheiros humanos. Segunda, ele foi criado como um ser moral e com uma consciência que lhe revelava por natureza a diferença entre o certo e o errado. E a terceira coisa, ele foi criado como um ser racional, capaz não somente de pensar, tirar conclusões e tomar decisões sensatas, mas também de fazer especificamente escolhas morais. Embora a perfeição moral estivesse estampada no homem originalmente na criação, ele não era um robô, programado para fazer tudo o que Deus mandasse. Em vez disso, o homem tinha a capacidade de obedecer a Deus e a liberdade de desobedecer-lhe. Esse estado de perfeição durou até que um anjo ou espírito criado, chamado Satanás, que já se havia rebelado contra a autoridade de Deus, persuadiu Adão e a sua esposa, Eva, a não crerem em Deus e a desobedecerem às suas orientações claras. No momento em que fizeram isso, entrou o pecado no mundo, conforme está escrito em Romanos 5:12, com as suas consequências catastróficas. Por exemplo, o relacionamento do homem com Deus, o relacionamento que dependia de obediência absoluta, foi rompido. O homem manteve a sua natureza espiritual, mas perdeu a sua vida espiritual. Ele continuou sendo uma pessoa, mas perdeu a união dinâmica com seu Criador. Ele perdeu a sua inocência e seu livre arbítrio moral. A natureza do homem se tornou contaminada com ideias, atitudes e afeições ímpias. A personalidade do homem também foi corrompida. Ele perdeu a sua autoestima e, pela primeira vez, soube o que significa ser culpado, alienado, envergonhado, ansioso e temeroso. Os relacionamentos interpessoais do homem também foram envenenados por suspeita, desonestidade, desconfiança e necessidade de justificar-se. E, por fim, o corpo do homem tornou-se sujeito à decadência, enfermidade e morte, coisas que nunca fizeram parte da constituição original do homem. Estes desastres são mais do que história antiga ou algo que ler e considerar irrelevante para nossos dias. Adão pecou como um representante de toda a raça humana. E visto que a humanidade é uma totalidade integrada, Adão levou consigo toda a espécie. Conforme está escrito em Romanos 5:12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A isto devemos acrescentar o fato de que, depois da sua queda desastrosa, Adão começou a gerar filhos à sua semelhança, conforme a sua imagem. Está escrito em Gênesis 5:3. Como veneno derramado na fonte de um rio, a natureza corrupta e depravada de Adão passou às gerações posteriores. Você e eu não começamos a vida em um estado de neutralidade moral, e sim com tendências e desejos pecaminosos, esperando para se expressar em palavras, pensamentos e ações. A sua experiência não confirma isso? Rebelião contra Deus de infinita bondade, santidade e verdade é algo infinitamente mau, e como resultado da rebelião do homem, todo o cosmo foi afetado, deixando a criação a gemer e suportar angústias até agora, conforme está escrito em Romanos 8:22. Com toda a sua beleza, o mundo como o vemos agora não se encontra em seu estado original. Está severamente arruinado pelo pecado. Terremotos, vulcões, enchentes, tsunamis, furacões e coisas semelhantes eram desconhecidos antes que o pecado entrasse no mundo. E o sofrimento e morte que eles causam são, em última instância, resultado do menosprezo do homem para com Deus, da arrogância do homem e da sua rebelião egoísta contra a autoridade do seu Criador. No entanto, por que Deus assumiu o risco tão óbvio de outorgar ao homem a liberdade moral? Não importa qual seja a resposta dessa pergunta, parece claro que nem mesmo um Deus todo-poderoso poderia dar ao homem a liberdade com a garantia de que o homem a utilizaria sabiamente. Uma pessoa que é livre e não pode usar a sua liberdade é uma contradição. E nem mesmo Deus poderia dar e reter a liberdade em um único e mesmo tempo. Todavia, estamos indo longe demais quando afirmamos que um Deus impecável não poderia ter disposto as coisas da maneira como ele o fez, visto que, conforme está escrito em Salmos 18:30, o caminho de Deus é perfeito. Como podemos provar que talvez Deus estava errado quando deu ao homem a liberdade de escolha moral? Robôs criados teriam sido mais sábios? Estamos qualificados para fazer esse tipo de julgamento? Como podemos conhecer as razões e propósitos de Deus se não sabemos tudo o que ele sabe? Em seu excelente livro How Long, O Lord? Até quando, Senhor? O autor americano Don Carson escreveu que a maneira de agir de Deus desafia a nossa tentativa de compreendê-la por meio da razão. Em seguida, Carson acrescenta: não estou dizendo que a maneira de agir dele é ilógica. Estou dizendo que não sabemos o suficiente para sermos capazes de perscrutá-la e tê-la sobre nosso domínio. Sendo criaturas finitas e pecaminosas, precisamos sufocar nosso orgulho, embora isto seja doloroso, e aceitar que os caminhos de Deus estão além do nosso entendimento imperfeito e ilimitado. Experiências traumáticas frequentemente colocam à prova esta convicção. Mas podemos passar no teste. Um sobrevivente do Holocausto, citado por Dan Cohen Sherbrooke no jornal The Times, disse que, durante seu tempo no campo de extermínio, ele nunca questionou a atividade ou a inatividade de Deus. Nunca me ocorreu associar com Deus a calamidade que estávamos experimentando, ou culpá-lo, ou crer menos nele, ou ainda deixar de crer nele, porque não veio nos ajudar. Deus não nos deve nada. Nós é que lhe devemos a nossa vida. Se alguém crê que Deus é responsável pela morte de 6 milhões, porque não fez alguma coisa para salvá-los, tal pessoa teve os seus pensamentos invertidos.